Queremos que a continuación intervenga el doctor Luis, el doctor Nicelio do Amaral Barros, compañero de el doctor Luis Claudio Ribeiro, que antes nos ha presentado. Quizás lo debíamos haber hecho al revés, primero a presentar esta y después la otra, pero en cualquier caso nos va a hablar del comercio exterior brasileño y el mercado atlántico entre 1869 y 1929. Te he cogido de imprevisto, te he cogido de sopetón.
Tranquilo. El profesor, ese mismo.
Sal de ahí, escape, escapa.
¿Qué?
Abajo.
Escape.
¿Qué? Cerramos. Sí. ¿Y ahora dónde lo tienes?
Sí.
Esta. Ahí lo tienes.
Muchas gracias, profesor Quintana, profesor Miguel Suárez. Vou falar em português calmamente, porque ainda não me sinto seguro para falar em espanhol na ponência. Em portunhol. Gostaria de agradecer todo o carinho que vocês nos receberam. Agradecer também a presença de Nilda Vieira, da Alfândega do Porto de Vitória, que nos acompanha durante essa estadia em Las Palmas. Nós estamos em Vitória construindo um centro de referência de história aduaneira brasileira, o qual está sendo responsável por uma série de pesquisas. Os primeiros resultados saíram no livro apontado na comunicação anterior pelo professor Luiz Cláudio Ribeiro. Nós vamos ver agora um pouco das investigações sobre o período entre 1869 e 1929, relativizando a importância na historiografia brasileira dada aos estados somente de São Paulo e do Rio de Janeiro. E poderíamos dizer que até algum tempo atrás o estado do Espírito Santo era um vazio historiográfico. E pensamos que com novas fontes buscadas não só no Brasil, mas em Portugal, em Espanha, sobretudo em Sevilha, podemos construir uma nova investigação, uma nova visão histórica sobre estados pequenos no Brasil, e também sobre esse período de 1869 a 1929, relativizar o papel das políticas liberais, uma vez que o Estado também foi muito importante na construção e no desenvolvimento de portos regionais.
Bem, para passar.
Aqui.
Sim. Bom, o recorte temporal se justifica entre 1869 e 1929, pelos seguintes motivos. 1869, acontece o decreto número 1746, com a permissão pública para a contratação de empresas privadas em obras de portos. Esse é um tema desenvolvido pelo professor César Honorato, que é do Grupo de Estudos Atlânticos, quando escreveu um livro sobre o Porto de Santos. Em 1929, marca a crise do modelo agrário exportador brasileiro, tema desenvolvido por mim em minha dissertação no ano de 2007. Os objetivos do estudo. Um estudo de caso, o comércio exterior e o mercado atlântico. Estamos priorizando, nesse momento, o Porto de Vitória, no Espírito Santo, e sua estrutura aduaneira. Vale lembrar que a Capitania do Espírito Santo é fundada em 1535 por Vasco Fernandes Coutinho, e com Vasco Fernandes Coutinho já chega o primeiro juiz e provedor de alfândega. Portanto, a alfândega do Porto de Vitória é da primeira parte do século XVI e está fazendo mais de 470 anos. Outro objetivo, analisar os impactos das políticas públicas para o desenvolvimento do comércio exterior no estado do Espírito Santo. Compreendem-me?
Sim, sim.
Metodologia usada no trabalho, modelo desenvolvido por Ribeiro e Barros e por Steven Topic, em 1999, onde a análise se concentra na identificação de políticas públicas enquanto indutoras de desenvolvimentos regionais em um período onde predominava matizes liberais. Há que se ter muito cuidado com esse período no estudo da história do Brasil, porque comumente se diz que foi um período dominado por políticas liberais. E realmente o foi, mas a participação do Estado como indutor de políticas públicas de desenvolvimento também foi importante e creio que seja um caminho de investigação bastante profícuo. Fontes utilizadas. Foram os relatórios e balanços do Ministério da Fazenda do Brasil, no Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo, publicações contemporâneas em Vitória, periódicos da cidade de Vitória, relatórios de governo da província do Espírito Santo, até 1930 foi província, hoje temos estados no Brasil, e coleção de leis do Estado brasileiro. Na formação do Centro de Referência em História Aduaneira, e nos estudos que estamos fazendo, a hipótese central trata-se do desenvolvimento portuário no período que o desenvolvimento portuário no período de estudo não se deu somente nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, como aponta a historiografia tradicional, mas também em regiões de Interlândia, através de políticas públicas conjugadas com investimentos privados nacionais e estrangeiros. As principais conclusões do estudo, ainda em desenvolvimento, podemos dizer que o Porto de Vitória, entre 1869 e 1929, amplia sua pauta de exportações, sobretudo commodities, e de importações, bens industrializados para o interior do país. É muito forte a ligação entre os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, a capital, Brasília, com o Porto do Espírito Santo. Há uma ferrovia entre Vitória e Minas Gerais, chamada Estrada de Ferro Vitória-Minas, importantíssima para a saída e entrada de produtos em Minas Gerais. Minas Gerais é o principal parceiro econômico do Estado do Espírito Santo. O foi já desde o final do século XIX e durante todo o século XX, sobretudo depois do período de industrialização pesada. As obras de construção e de ampliação do porto dão uma nova configuração à cidade de Vitória, inserindo definitivamente o porto no cotidiano e no imaginário de seus cidadãos. Essa é uma questão muito importante. O Espírito Santo tem vários portos, como apontou o professor Ribeiro, e o primeiro porto foi o Porto de Vitória, que fica no centro da cidade de Vitória. Há uma relação muito grande entre o cotidiano do cidadão de Vitória e o porto. Ele vê o porto o tempo todo. Por onde se passar em Vitória, ele vai ver o porto. Portanto, essa relação entre a cidade, seus cidadãos, sua mentalidade, seu modo de ver a vida no dia a dia e o porto é muito intrínseca, muito junta, muito conjugada. O porto faz parte da literatura, do imaginário do Espírito Santo, desde o século XVI, XVII. Bom, já foi mostrado pelo professor Ribeiro, porque quando nós saímos para apresentar algum trabalho sobre o Espírito Santo e sobre Vitória, nos perguntam onde fica Vitória, onde fica o Espírito Santo. Essa é uma imagem... Há como ampliar? Não, acho que não. Tudo bem. É uma imagem de Vitória no final do século XIX e ao centro está o prédio da Alfândega. Esse é um prédio que durante muitos anos funcionou a Alfândega do Porto de Vitória, mas infelizmente hoje não existe mais, foi destruído e se perdeu durante os anos de 1970. Aqui uma imagem dos anos 30, da Bahia de Vitória, onde já mostra, né, o porto à direita e à esquerda, onde tem todo um complexo portuário hoje, com vários berços, muelles. Aqui, novamente, essa área foi toda aterrada posteriormente, parecido aqui com o Parque San Telmo e com Las Palmas, no sentido de enrocamento e aterramento de áreas para o crescimento da área portuária. Essa região, ela foi responsável durante muitos anos pelas exportações de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce, maior exportadora de minério no Brasil, uma das maiores do mundo. Aqui também uma imagem do início do século XX. Este é um cargueiro finlandês que estava em Vitória. Gostaríamos, para finalizar, de dizer o seguinte: apesar de que, economicamente, as relações do Espírito Santo com Canárias não sejam tão intensas, apesar de que o crescimento e o volume de negócios em comércio exterior com os portos de Canárias e do Espírito Santo tem se ampliado, temos nós, do Espírito Santo e Canárias, uma profunda relação cultural pela presença, como disse o professor Ribeiro, de José de Anchieta, responsável por uma série de questões religiosas, educacionais e muito presente na cultura do povo do Espírito Santo. E nós esperamos ampliar esses laços, esperamos estar presentes nos próximos colóquios e poder contribuir com esse debate histórico. Muito obrigado.
Muito obrigado.